Meus irmãos, eu quero convidá-los para que abram as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, hoje no capítulo 37. Isaías, capítulo 37. Eu vou fazer a leitura do verso 8 até o verso de número 20. Isaías, capítulo 37, do verso 8 até o verso 20. Eu vou fazer a leitura e peço que os irmãos acompanhem atentamente. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Voltou, pois, Rabsaqué e encontrou o rei da Assíria pelejando contra Libina, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis. O rei ouviu que, a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia: saiu para guerrear contra ti. Assim que ouviu isto, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá. Não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, como as destruíram totalmente. E crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram? Gozã, Arã, Rezefe e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate e o rei de Arpade e o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, bendizemos o Teu nome nesta manhã. Te louvamos, ó Pai amado, por mais uma vez podermos com intrepidez adentrar a Tua presença através do novo e vivo caminho que nos foi aberto pelo Senhor Jesus Cristo, por meio do Seu sangue, por meio da Sua carne. Te bendizemos, ó Deus, porque temos esse privilégio e ao entrarmos no Santo dos Santos, encontramos o Senhor, nosso Deus e Pai, desejoso de ter comunhão conosco, desejoso de receber o louvor que te é devido, desejoso de receber a reverência, ó Deus, que nós devemos a ti, por seres o nosso Criador e também o nosso Redentor. Mas nós também sabemos que o Senhor é desejoso de nos falar, de falar conosco, de nos instruir, de nos dar conselho, de nos apresentar a Tua vontade, para que vivamos segundo ela, para fazermos tudo o que o Senhor nos ordena. Por isso, ó Deus, agora, quando lemos esta passagem, pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos instrua e nos ajude a voltarmos os nossos olhos somente para Ti, a confiarmos somente no Senhor, a depositarmos todo o nosso coração, toda a nossa confiança diante do Teu trono. Ajuda o teu povo reunido aqui nesta manhã, para que cada pessoa ouça, mas também entenda. E entendendo, se disponha a viver de acordo com a tua vontade revelada. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, um pastor chamado Raymond Ortlund, ele apresentou um resumo da fé cristã. E esse resumo é muito interessante. De acordo com ele, a fé cristã pode ser resumida em 7 palavras, que são as seguintes: sem saber para onde, lá de Hebreus, no capítulo 11, no verso 8, sem saber para onde, sei em quem. A ideia é, podemos até não saber aonde vamos, ou aonde o Senhor está nos conduzindo, mas nós sabemos bem em quem nós temos crido. Isso lembra um dito atribuído ao reformador Martinho Lutero, que num determinado momento da sua vida teria dito: não sei por quais caminhos me conduz o Senhor, mas conheço bem o meu guia, e isso me basta. Então, de fato, a fé cristã pode ser resumida assim: sem saber para onde, sabemos em quem temos crido. A fé cristã, meus irmãos, a fé verdadeira, ela é definida em termos de confiança em Deus. A fé verdadeira é definida em termos de certeza e de convicção. Convicção acerca do cuidado de Deus, acerca do cuidado de Deus por seu povo amado. Convicção acerca da grandeza de Deus. Mas nós sabemos que nem sempre é fácil confiar em Deus. Devido ao pecado no nosso coração, nós desconfiamos com muito maior facilidade do que confiamos no cuidado do Senhor para conosco. Meus irmãos, em muitas ocasiões, diante de dificuldades mínimas, nós acabamos por hesitar em nossa entrega ao Senhor. Começamos a olhar desconfiados para outras coisas que se apresentam como nossos salvadores. E na história do povo de Judá, este foi o grande erro do rei Acaz. Se você recordar de outras exposições que nós já fizemos aqui no livro de Isaías, você vai lembrar que em um momento crítico da nação de Judá, quando deveria confiar em Deus, principalmente porque Deus permitiu que ele pedisse um sinal de que o Senhor cumpriria com a sua palavra, Acaz preferiu colocar a sua confiança no poderio militar do Império Assírio. Ele errou não confiando no Senhor, mas confiando no exército inimigo. Acaz preferiu colocar a sua confiança no poderio militar daquele império que futuramente poderia vir a ser uma grande ameaça para Judá. E nós vimos que essa atitude incrédula custou caro a Acaz. Trouxe sérios problemas para ajudar, como nós podemos ver aqui. Meus irmãos, a partir do capítulo 36 do livro do profeta Isaías, nós vemos como a Assíria se tornou, de fato, uma grande preocupação para o rei de Judá. Que aqui, na ocasião, não é mais Acaz, mas é o seu filho. Agora o rei é Ezequias. E o texto vai mudar de oráculos proféticos para uma narrativa, para nos dizer que, diferente de seu pai, diferente de Acaz, Ezequias resolve confiar em Deus. O texto que nós lemos mostra o exato momento em que, diferente de Acaz, seu pai, Ezequias resolve colocar toda a sua confiança, toda a sua esperança de livramento no Senhor. E por esse motivo ele vai, não somente ele, mas toda a nação de Judá, vai experimentar um grande livramento da parte do Senhor. Os capítulos de 36 a 39 do livro de Isaías vão nos mostrar, meus irmãos, que nós não precisamos renunciar à nossa dependência de Deus, não precisamos nos voltar para as potências humanas a fim de sobreviver. Nossa sobrevivência depende tão somente de Deus, da sua vontade. Então é para Ele que devemos nos voltar em todas as ocasiões. Para entendermos o que está acontecendo, eu peço que você volte a sua Bíblia rapidamente até o capítulo 36. O capítulo 36, irmãos, vai começar com a invasão assíria às terras de Judá e com uma ameaça enviada por Senaqueribe. Senaqueribe vai funcionar como uma espécie, como o rei da Assíria. Ele é o rei que governa a Assíria. E ele envia um mensageiro, uma espécie de general, um homem chamado Rabsaqué. E o que é interessante é que o enviado do rei assírio, ele, veja o verso 2 do capítulo 36, vai parar junto a um lugar conhecido como Campo do Lavadeiro. Veja o verso 2 do capítulo 36, que diz assim: o rei da Assíria enviou Rabsaqué de Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército. Parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do Campo do Lavadeiro. Abra no capítulo 7. Isaías capítulo 7. Verso 3 e verso 4. Isaías 7, verso 3 e verso 4. Leia comigo esses dois versículos. Diz assim: disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acaz, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do Campo do Lavadeiro, e dize-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas nem se desanime o teu coração por causa destes dois tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Então vejam, irmãos, o rei da Síria, ele envia Rabsaqué. Rabsaqué para junto a um lugar conhecido como Campo do Lavadeiro. 34 anos antes, Isaías havia se encontrado com o rei Acaz nesse mesmo lugar e o desafiado a confiar em Deus. 34 anos depois, no mesmo lugar, Rabsaqué, comandante do exército assírio, faz uma ameaça consistindo de 5 atos. Você pode voltar para o capítulo 36. No primeiro ato da sua ameaça, no verso 5, Rabsaqué vai fazer uma pergunta a Ezequias. Veja o verso 5 do capítulo 36. Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Vejam a pergunta: em quem é que você confia para se rebelar contra mim? Mais uma vez, irmãos, veja o que é que está acontecendo aqui. Mais uma vez, Deus está visitando o seu povo. E Deus visita o seu povo com a pergunta que está sempre à nossa frente: em quem você confia agora? Quem está por trás da pergunta de Rabsaqué, no final das contas, não é nem Senaqueribe. Quem está por trás da pergunta de Rabsaqué é o Senhor, em quem Ezequias vai confiar. Essa pergunta, irmãos, ela se impõe a nós em todas as situações que vivemos. Em quem nós confiamos? E é preciso saber, irmãos, que antes Ezequias tentou comprar Senaqueribe. Se você abrir a sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 18, do verso 13 até o verso 16, você vai ver que Ezequias tenta comprar Senaqueribe com prata e com ouro retirados do templo. Inicialmente, o temor de Ezequias era tão grande que o ouro das portas e das ombreiras do templo, todo o ouro foi retirado e foi enviado para o rei assírio. Só que em vez de resolver a situação, isso apenas a agravou. Porque Senaqueribe foi com um ímpeto ainda maior para cima de Jerusalém. Então fica a pergunta, em quem você confia? Veja o verso 7 do capítulo 36. Em segundo lugar, Rabsaque vai dizer algo completamente falso. Verso 7, ele diz assim: mas se me dizes, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu e disse a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis? Ele imaginava que o Senhor se ofendera com a remoção dos altos utilizados anteriormente para a adoração a ídolos. Ele mandou retirar esses altos em 2 Reis, capítulo 18, verso 4. Rabsaque imaginava que eram altos usados para adoração ao Senhor e que pela remoção o Senhor havia se ofendido. Um comentarista vai dizer que o conhecimento de teologia de Rabsaque era terrível, porque longe de ofender o Senhor, a remoção dos altos o agradou. A remoção dos altos o deleitou. Então ele comete um erro já aqui no seu segundo ato. No terceiro ato, veja o verso 8. Ele faz um oferecimento zombeteiro de 2.000 cavalos. Capítulo 36, verso 8, leia comigo. Diz assim, todos juntos: ora, pois, empenha-te com meu senhor, rei da Assíria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para os montar. É como se ele estivesse dizendo: olha, vocês não vão dar conta, mas eu ofereço a vocês 2.000 cavalos para tentar igualar a força de vocês à nossa. Se bem que eu acho muito difícil que vocês consigam 2.000 cavaleiros para montarem esses cavalos. Ele sabia que Judá não possuía essa quantidade de cavaleiros. O que ele faz apenas para tentar atemorizar Ezequias. Ele vai mentir mais uma vez, veja o verso 10. No verso 10 ele vai dizer: acaso subi eu agora sem o Senhor contra esta terra para a destruir? Pois o Senhor mesmo me disse, isso é uma mentira. Pois o Senhor mesmo me disse, sobe contra a terra e destrói-a. O Senhor não falou isso. O último ato da ameaça, irmãos, é chamar a atenção do povo para o poderio do exército assírio. Veja o verso 18. Ele agora se dirige não mais ao rei, ele agora se dirige ao povo, tentando assustar o povo. O verso 18 diz: não vos engane, Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Esses cinco atos vão nos mostrar que a situação, de fato, era extremamente grave. E um detalhe importante, irmãos, é que em todo o discurso do comandante do exército assírio, os deuses assírios não são mencionados nenhuma única vez. Você pode ler o capítulo 36 por inteiro e você vai ver que em todo o discurso de Rabsaque, ele não menciona os deuses assírios nenhuma vez. Os versículos de 15 a 17 vão mostrar Rabsaque convocando o povo de Judá a depositar a sua confiança na paz prometida por Senaqueribe. Ele convoca o povo de Judá a confiar no rei da Assíria, não no Senhor. A questão agora é: em quem Ezequias e Judá vão confiar? No capítulo 37, irmãos, que nós lemos, Nós observamos que a reação de Ezequias foi de profunda humilhação. Se você observar o verso primeiro, você vai ver que Ezequias rasga as suas vestes. Ele envia mensageiros ao profeta Isaías. Ele entra no templo. Ele pede que esses mensageiros consultem ao Senhor através de Isaías a respeito da afronta de Rabsaque. Do verso 6 até o verso 7. Você vê como a resposta de Isaías procura tranquilizar o coração do rei. Veja os versos 6 e 7 do capítulo 37. Diz assim: assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. No verso 9, você vê que o rumor chega a Senaqueribe. E esse rumor, do verso 10 até o verso 13, vai fazer com que ele aumente a sua pressão sobre Judá. Ele vai agora exigir total submissão de Judá. Diante da ameaça, Ezequias leva a carta que foi enviada por Senaqueribe e a estende diante do Senhor. Veja o verso 14. O verso 14 diz: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor. E eu peço que agora vocês observem, irmãos, o início da oração de Ezequias. O início da oração do rei é por demais importante. Ele diz ao Senhor: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Irmãos, diante da grave ameaça, Ezequias apela para a soberania absoluta de Deus sobre todos os reinos do mundo. Ele vai nos mostrar que em si mesmo, Judá e Ezequias, em si mesmos, eles eram impotentes diante do exército inimigo. Judá e Ezequias não poderiam fazer nada diante do império assírio. Mas a despeito disso, Ezequias tem fé em Deus. Ele se volta para o Senhor em oração mais uma vez. Ele confia que será diferente, e a maneira como ele se dirige ao Senhor em sua oração mostra isso. Observem que na abertura da sua oração, Ezequias afirma em primeiro lugar o grande poder de Deus. Ele é o Senhor dos exércitos. Deus tem o exército do céu à sua disposição. Ele diz em segundo lugar que o Senhor é o único Deus. O Senhor é o Deus de todos os reinos da terra. Ele é aquele que governa todas as nações. Ele governa mesmo aquelas nações que se levantam contra o seu povo. Em terceiro lugar, na sua oração, Ezequias diz que o Senhor é o Deus vivo, o Deus que fez o céu e a terra. Enquanto que os deuses assírios eram obras do coração e das mãos do homem, o Senhor apenas é o Deus vivo. Em quarto, Ezequias fala da misericórdia de Deus. Deus é aquele que está entronizado acima dos querubins. Aqui, Ezequias não está dizendo apenas que o Senhor tem os anjos à sua volta. Dizer que o Senhor está entronizado acima dos querubins é uma referência ao propiciatório da Arca da Aliança. É uma referência ao lugar da divina misericórdia. Essas são quatro verdades, irmãos, que vão nos mostrar que o histórico de guerra de Senaqueribe de nada vale diante do Senhor. Essas quatro verdades afirmadas por Ezequias nos mostram que o histórico de guerra, o poder de guerra do rei da Assíria, isso nada vale diante de Deus. E essas quatro verdades, meus irmãos, devem estar gravadas em nossas mentes e em nossos corações quando nós nos depararmos a situações de grande aflição.
O Senhor tem todo o poder, Ele é o único Deus, Ele é o Deus vivo e Ele é o Deus cheio de misericórdia. É nele que encontramos refúgio, é nele que encontramos livramento.
E o Senhor responde à oração de Ezequias. Veja o verso 17 do capítulo 37. Ezequias clama a Deus dizendo assim: inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Ezequias entende que a principal questão é a honra de Deus. Vejam que ele compreende que a principal questão não é tanto a segurança de Jerusalém, não é tanto o bem-estar de Jerusalém. A principal questão é a glória de Deus. Veja o verso 20. Leia comigo o verso 20. Ele diz assim, todos juntos: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Ele pede por salvação, é verdade, mas ele pede acima de tudo para que Deus defenda a sua honra e magnifique o seu nome em toda a terra. Do verso 21 até o verso 29, irmãos, o Senhor responde à oração de Ezequias. Do verso 21 ao verso 29, você vê o Senhor se dirigindo primeiramente a Senaqueribe. Dos versos 30 a 32, você encontra o Senhor se dirigindo a Ezequias. E novamente, do verso 33 até o verso 35, o texto fala a respeito de Senaqueribe, acerca da humilhação que o Senhor imporá à Assíria. Mas o ponto alto da resposta do Senhor, e para o que eu quero chamar a atenção de vocês, irmãos, está no versículo 35. O verso 35 diz assim: porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Não importa se Judá não tem sequer 2.000 cavaleiros para montarem os cavalos oferecidos pela Assíria. Não importa se o exército de Judá é menor e mais fraco que o exército da Assíria. Porque quem vai defender Jerusalém é o Senhor. E como o Senhor anunciou, assim se cumpriu. Do verso 36 até o verso 38, em um breve relato, Isaías registra o livramento de Jerusalém. Acompanhe, eu vou ler, diz assim, Isaías 37, do verso 36 até o verso 38, está escrito assim: então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adramaleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Hadon, seu filho, reinou em seu lugar. Irmãos, o anjo do Senhor, isso aqui é Cristo. O anjo do Senhor devastou o exército assírio. Em uma só noite, ele matou cerca de 185.000 homens. Em uma única noite. E diante disso, Senaqueribe abandona a sua campanha, retorna para Nínive completamente desmoralizado. O poderoso imperador assírio, despojado do seu exército, parte para casa, nunca mais pondo os seus pés em Judá. Algum tempo depois, ele é assassinado por dois de seus filhos, quando adorava o seu Deus pessoal. E aqui vejam, nós temos uma fina ironia na narrativa. Ezequias encontrou salvação
ao buscar o seu Deus no templo. Senaqueribe encontrou a morte ao entrar na casa de seu Deus e buscá-lo. Mais uma vez, meus irmãos, nós vemos que Senaqueribe poderia ter imaginado que estava bem longe de Jerusalém. Mas Deus é o Deus de todos os reinos. Por isso, apesar de longe de Jerusalém, Senaqueribe não estava longe do Deus de Jerusalém, contra quem havia se exaltado. E o Senhor o feriu. Nós podemos até achar estranho que Isaías dedique poucas linhas à derrota do exército assírio e à morte de Senaqueribe. Você pode, de repente, dizer: Isaías escreveu bastante sobre as ameaças, sobre a humilhação de Ezequias, sobre a oração de Ezequias, sobre a resposta do Senhor a Ezequias, mas ele escreveu tão pouco sobre a destruição do exército assírio e sobre a morte de Senaqueribe. Ele foi muito resumido aqui. Foi. E de propósito. Porque o que Isaías quer nos ensinar, irmãos, é que a verdadeira batalha não se deu quando o exército assírio foi destruído. A verdadeira batalha não se deu já em Nínive, quando o Senhor matou a Senaqueribe. Isaías quer nos fazer entender que a verdadeira batalha foi travada do verso 14 até o verso 35, quando Ezequias estava de joelhos diante do Senhor. A verdadeira batalha foi travada aí, quando Ezequias suplicou a misericórdia do Senhor. O objetivo do profeta é enfatizar a fé do rei diante da terrível ameaça à Síria. A mesma fé que vai levá-lo a clamar novamente ao Senhor quando ele se deparar agora a uma doença mortal. E para concluir, irmãos, eu quero dizer a vocês que o que importa verdadeiramente, o que importa de verdade, no final das contas, é em quem nós depositamos a nossa confiança. É em quem você coloca a sua esperança. Nós não conhecemos o que vai nos suceder. Nós não sabemos por quais perigos nós passaremos. Nós não sabemos quais perigos nós teremos de enfrentar. Pode ser o levante de um poderoso inimigo contra a nossa vida. Pode ser uma doença debilitante. Pode ser uma doença mortal que se levante. O certo, irmãos, é que todos nós vamos nos defrontar a circunstâncias difíceis. Todos nós vamos nos defrontar, talvez, a algumas situações terríveis e desesperadoras. Mas em quem é que nós vamos confiar? A quem é que nós vamos nos agarrar nesses momentos de extrema dificuldade? Lembrem mais uma vez do dito de Lutero: não conheço por quais caminhos Deus me conduz, mas eu conheço bem o meu guia e isso me basta. Este deve ser o nosso espírito. Se temos ao Senhor conosco, se confiamos nele verdadeiramente, não importa o que se levante contra nós. Nós podemos buscá-lo, podemos clamar pela ajuda do Senhor dos Exércitos, que é cheio de misericórdia. Ele ouve as orações do seu povo. Então, como é que você tem reagido diante das situações de provação e de tribulação na sua vida? Em quem você tem depositado a sua confiança nos momentos de sofrimento e de dor? Você tem crido verdadeiramente que o Senhor ouve o clamor, a súplica do seu povo? Confie nele apenas. Ele ouve as nossas orações, irmãos. Que ele, pois, nos abençoe hoje e para todo sempre. Amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos fazer a oração final. Logo depois nós seremos despedidos com a bênção. Entoaremos o tríplice amém e os irmãos, por gentileza, tomem assento mais uma vez. Vamos orar.
convidar o presbítero Saulo para fazer essa oração, agradecendo ao Senhor pela sua palavra, também pela certeza que Ele nos dá de podermos sempre clamar a Ele, de podermos sempre suplicar pelo Senhor.